Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia, estou aqui tomando café da manhã na minha mesa mesmo. E eu estou aqui para contar uma novidade para vocês, uma coisa legal.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados, seu intervalo da vida real para conversar com a Leticínios. Pra quem não conhece, ela é embaixadora do Mundo das Trevas da Galápagos do Brasil. Ela tem lá o caminho arroba Leticínios, onde você pode encontrar ela nas mais variadas redes sociais. Eu adoro trazer gente nova, não no sentido nova de ser novata, não, mas de dar um fôlego novo no RPG. A gente teve uma alteração muito grande na faixa etária dos jogadores. Geralmente o jogador médio de RPG há 5, 10 anos atrás, aquele cara trintão que levava a mulher e os filhos pra loja pra ver alguma coisa. Hoje em dia isso tá mudando. São os filhos que estão levando os pais pra dizer: olha, isso aqui é aquele jogo que eu assisto no vídeo do outro lado. Conta pra mim, Letícia, como é que é o seu lado do olhar sobre o mercado de RPG hoje?
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Vexel, aí na internet como arroba Leticínios. E, nossa, eu acho esse papo, Pedro, tipo assim, sensacional, porque realmente a gente viu uma mudança acontecendo, né, nos últimos tempos. Eu acho que, sim, eu sou uma pessoa mais nova aí do que a faixa etária geral que a gente vê no público de RPG. Mas eu acho também que a gente consegue, né, fazer uma grande conversa entre todo mundo. Pelo menos esse é um dos meus grandes objetivos aí como criadora de conteúdo. A gente criar comunidade entre todo mundo, a gente criar espaço entre todo mundo pra realmente ter algo que, assim, aproxima, né? A gente usar o RPG como uma ferramenta de empatia, eu acho que é um bagulho muito interessante. Então, eu acho que sim, temos aí uma mudança e... também sou a pessoa que fez a minha mãe e meu padrasto jogarem RPG de mesa usando o sistema de Mago Ascensão. E porque não, né? No final do dia. E foi uma coisa de louco, assim. Mas eles se divertiram horrores. Então, cada vez mais eu acho que a gente consegue trazer o RPG para um mainstream também, né? Que acho que pode ser bem legal.
É. E também a introdução de mais mulheres para o jogo, né? Você tinha um período em que era quase tudo reduzido aos homens e de uma hora para outra, na verdade não é bem de uma hora para outra, porque quando o Mundo das Trevas apareceu lá no início dos anos 90, ele chamou um nicho que era um perfil de jogador de RPG que era completamente diferente do aquele jogador clássico que fica lá sentadinho na mesa. Hoje em dia você sente um pouco dessa diferença do povo que gosta de World of Darkness para o jogador médio de RPG?
Olha, eu acho que são públicos próximos, assim, né? Existe alguma diferença, sim. Mas o que eu enxergo em geral é que são comunidades que se conversam. A gente tem uma facilidade muito maior hoje em dia, acredito eu, né? Porque, querendo ou não, eu não tava lá nos anos 90 para ver algumas coisas. Então, é uma coisa um pouco confusa nesse sentido para mim, né? Eu acho que é muito... eu ouço muito relatos, eu vejo muito documentários, leio muita coisa de como a gente teve realmente essa mudança. Mas eu acho que o público de Mundo das Trevas, ele é um público bastante diverso. Porque, por mais que a gente tivesse sempre várias questões bastante problemáticas, inclusive em temas abordados dentro do jogo, né? A gente sabe aí várias polêmicas da White Wolf ao longo do tempo. Eu acho que ao mesmo tempo sempre foi um jogo que se propôs a tratar vários pontos ali de frente. E eu acho que isso atrai certas minorias, isso atrai também certos públicos que estão interessados em debater, inclusive em mesa, alguns aspectos, né? E aí eu acho que nesse sentido a gente vê sim, talvez, o jogador de Mundo das Trevas como um jogador que está um pouco mais aberto a certas coisas. Não que outros sistemas de RPG não façam isso, né? Eu acho que isso é errôneo a gente fazer essa afirmação. Mas a minha experiência, por exemplo, já que você falou, por exemplo, da questão da representatividade de mulheres dentro do meio e tudo mais, é perceptível para mim, sim, que os jogadores que eu conheço que estão numa faixa de etária acima da minha, né, que jogam tanto o Mundo das Trevas quanto outros RPGs no geral, em sua maioria são homens, né? Eu conheço poucas mulheres que estão talvez na faixa dos 30, 40, que jogam RPG. As mulheres que eu conheço, que jogam comigo, são mais novas, são da minha faixa etária, na faixa dos 20 ali. E eu acho que realmente talvez seja um pouquinho sintomático de alguns caminhos novos que a gente viu se abrindo aí por conta de streamings, por conta de outros formatos, por conta do mundo mesmo também, acho que, né, mudando e trazendo ares novos. Eu acho que no final é tudo ótimo, porque todo mundo pode jogar com todo mundo, entendeu? Gente, se tem uma coisa que eu adoro, é estar em mesa que tem aquele cara que tem 45, ele é casado, ele tem 3 filhos, e ele fala assim, eu vou fazer um gangrel bobo. E aí ele joga de gangrel bobo na mesa. E aí eu faço lá a minha toreadorzinha, e ele fala assim, não, nós vamos fechar junto. Eu falo, nós vamos fechar junto, então. E é só muito divertido, porque você tem ali a colisão de duas experiências diferentes, sabe? De jogo, de convívio na mesa, de enfim. Eu acho que a troca, ela soma, né? No final das contas. Ou pelo menos a gente tem que tentar fazer com que tenha o objetivo de somar. Mais do que qualquer coisa. Eu acho que o objetivo tem que ser esse pra todo mundo. Independente de gênero, idade, enfim.
O RPG, ele ainda é um nicho. E acho que com esse advento, eu gosto de chamar que a gente tá vivendo uma segunda era de ouro do RPG. Teve uma primeira que aconteceu lá atrás, e agora a gente, muito em função das tecnologias e das diferentes formas de comunicação, a coisa está se multiplicando muito. E uma das melhores coisas de todas, Let, é que os grognards estão entrando em extinção. O grognard é o termo que você tem específico, aquele cara mais velho. Não, eu só gosto de jogar isso, não tem que ser assim, não pode jogar. Que era um inferno, sempre existia. No final da falta de diversidade, a gente acaba tendo que abrir espaço para isso. E agora que todo mundo dá a sua cara, se você trabalha no mercado, você tem que mostrar que você é. Aí, ralando, você entende que tá todo mundo ralando igual, cara. Você tem uma diferença, uma questão, um problema ou outro, todo mundo vai só somar. Se você entrar numa de subtrair, rapidinho você já é jogado de lado, o mercado é pequeno, você some. E como é que você começou? Como é que foi o seu primeiro contato com RPG? E como é que foi o seu caminho até chegar aqui, jogando pra frente de um monte de gente no YouTube, todo mundo de gente acompanhando nas redes sociais?
Meu, eu acho que são dois caminhos diferentes que se convergem. São duas jornadas que não tinham nada a ver uma coisa com a outra, e no final elas acabaram se colidindo. Que é assim, eu comecei a jogar RPG, a primeira vez que eu joguei RPG foi quando eu tinha tipo 12 anos, que foi o D&D 3.5. Eu lembro que eu comprei na Geeketech da Avenida Paulista, quem lembra vai lembrar, né, uma caixa que era o kit básico, assim, uma caixa vermelha, bem classicona, que vinha ali com um kitzinho pra você começar a jogar, livrinho de jogador, fichinha e tal. E aí eu li aquilo e falei, vou mestrar. Chamei uns amigos meus, que na época tinham também, tipo assim, 9, 10 anos, eu era mais velha da mesa, e eu comecei a narrar. Mas eu narrei, assim, gente, uma criança de 12 anos narrando RPG, vocês imaginam, não sabia regra, não sabia isso, sabia que inventava, pedia rolagem de nada com nada, enfim, a gente estava brincando, né, porque acho que no final das contas o RPG de mesa ele é uma grande brincadeira de faz de conta, a gente estava só colocando ali um pouquinho de uma camada um pouco mais organizada, talvez para isso, mas talvez se a gente tivesse, sei lá, pego galhos de madeira e ido se bater no quintal, a gente tinha tido mais ou menos o mesmo efeito. E eu fiquei um tempo narrando essa mesa para uns amigos meus de forma bem esporádica, descompromissada, porque éramos crianças, né? E depois disso, cara, o RPG desapareceu da minha vida. Simplesmente, assim, eu não tive mais contato com isso, mal ouvia falar sobre, realmente desapareceu. Quem me reapresentou o RPG de mesa foi o meu namorado, né? Eu sou esta pessoa e sou muito grata por isso. Porque, na verdade, o meu namorado, ele vem de uma linhagem, eu vou dizer assim, né? De jogadores de RPG de Vampira Máscara. A mãe dele jogava live de Vampira Máscara. O pai dele também. Eles se vestiam de vampiros. Tenho ficha emoldurada aqui em casa das primeiras fichas deles, lá dos anos 90. Então, pra ele, sempre foi uma coisa que tava muito ali em casa, né? Pra ele fazer parte do dia a dia dele, falar sobre o RPG, jogar o RPG, gostar, ter piadas internas em relação a isso, enfim. Quando a gente se conheceu, era uma coisa que ele gostava muito. E teve um dia que eu lembro muito bem dessa situação, que foi a minha primeira mesa, e foi como era muito engraçado, assim. Ele queria muito jogar Mago Ascensão. E quem gosta de Mundo das Trevas sabe que existem mesas que são mais fáceis, mais difíceis de encontrar. Vampiro é muito mais fácil do que Mago. Mago é um sistema que ele é complexo, pouca gente joga, enfim. E um dia apareceu um diabo de uma mesa de Mago Ascensão aqui em São Paulo presencial, num grupo. Ele falou, eu vou jogar. Eu falei, ah, show, vai jogar. E como é que vai ser isso aí? Não sabia. E ele, não, porque vai ser no lugar tal, vai começar meia-noite, vai ir até 5 horas da manhã, e eu preciso pegar 2 ônibus, 1 trem e mais um Uber pra chegar lá. Eu falei, oi? Como assim? Eu falou, é muito longe, mas vale a pena, porque é Mago Ascensão. Vai ser uma mesa, o mestre manja muito e tal, não sei o que, eu quero muito jogar. Eu falei, cara, você vai ser morto e sequestrado por estranhos na internet, como assim? A gente teve essa discussão e acabou que eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou com você pelo menos as primeiras vezes pra gente ver que essas pessoas não são assassinos malucos. Porque a gente não se conhecia, a gente não se conhecia não. Ele não conhecia ninguém, eu não conhecia ninguém. E aí eu fui. Eu fui uma vez, fiquei só ouvindo, acabei dormindo no meio. Eu fui a segunda vez, fiquei acordada, ouvindo a mesa e a galera jogando. Na terceira vez, viraram pra mim e falaram assim, você não quer jogar? Eu falei, eu quero, vamos lá. E aí eu comecei a jogar de Adeptos da Virtualidade. Então a primeira mesa que eu joguei de Mundo das Trevas foi uma mesa de Mago Ascensão. E aí, daí pra frente, só pra trás. Aí eu fiquei viciada, fiquei maluca. Comecei a ler tudo, saí lendo que nem uma alucinada doida. Comecei a comprar os livros em sebo, comecei a baixar PDF. Comecei a ficar completamente alucinada em relação a isso. E hoje em dia estamos aqui, sou uma grande adoradora, amo muito. Não acho que eu sou a pessoa que mais manja, nem longe disso. Mas eu acho que eu tenho um carinho assim que tá intrincado na minha alma já. Porque o que eu vivi em mesas de RPG nesses anos, que foi ali... Isso tudo aconteceu mais ou menos ali em 2019... antes da pandemia, eu acho que até já intrincou-se na minha alma de tal forma que é difícil de separar, assim. E a questão da criação de conteúdo, que aí é a outra parte dessa história, né? Eu, em 2012, comecei a criar conteúdo pra internet. E comecei a criar conteúdo pra internet falando de coisas que eu gostava, né? Que sempre incluiu esse universo do mundo nerd geek, né? Porque o RPG de mesa, ele tá dentro ali, ele é um nicho dentro de um nicho e por aí vai. Então eu sempre gostei de falar de literatura, sempre gostei de falar de videogame, sempre gostei de falar de séries, filmes, enfim. Comecei a fazer isso e virou o meu trabalho, né? Com o tempo passando, virou o meu trabalho falar na internet sobre essas coisas que eu gostava. Então desde 2012 que eu tenho blog, canal no YouTube, já fiz podcast, já fiz programa na TV, já fiz evento, enfim, muita coisa. E dado um certo momento, justamente quando chega ali essa época de 2019... Eu queria falar sobre RPG de mesa, né? Eu era uma coisa que eu tava apaixonada, maluca, surtada. Dormia e acordava pensando em mesas de RPG, completamente maluca. Gente, eu fui pro psicólogo por causa de mesas de RPG. Isso é um... É, tô falando sério. E aí eu falei assim, falei, cara, isso aqui tem que estar no meu trabalho, porque sempre foi sobre isso, sempre foi eu falar sobre as coisas que eu gostava. E aí eu comecei a falar sobre RPG nas redes também, e a galera da comunidade de RPG foi me abraçando, foi falando, olha que legal o que ela tá fazendo, foi me trazendo pra perto, e as coisas foram indo, assim, sabe, de maneira bastante orgânica. Foi simplesmente, tipo, uma coisa puxando a outra, um trabalho, uma conexão, um papo, um isso e aquilo. E hoje em dia, estamos aqui. Um sonho realizado, praticamente. Totalmente maluca.
Como é que funcionou o seu projeto de unificar as duas coisas? Porque, como você falou, eram meio que dois carros andando em paralelo. Uma hora você, bum, chocou os dois e virou um caminhão gigante em que você, na verdade, acabou se entregando mais a isso. Eu imagino que você acaba trabalhando mais do que você trabalhava antes, quando se envolvia nos dois em separado. Ou você sempre foi cabeçuda?
Olha, eu acho que eu sempre fui cabeçuda. Eu acho que eu não trabalho mais, porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa que quis ter uma relação com o trabalho, que eu acho que talvez seja até um pouco geracional. Não sei, você me diz também aí, Pedro, como que vocês enxergam isso, a geração de vocês. Mas eu sempre quis trabalhar com algo que eu gostava pra meio que não ter que trabalhar, entende? Viver o sonho, assim, sabe essa vibe? Então, pra mim, quando eu tô fazendo, tipo, um vídeo falando sobre algo que é, pô, uma das minhas coisas favoritas no universo, quase que não se sente enquanto trabalho. Tipo, eu sei que é, mas, pô, é um privilégio tão grande, sabe? Eu sei que é um privilégio, entendeu? Poder fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu tô realmente, assim, vivendo um sonho. Quase, sabe? É uma coisa muito bacana. E essa questão de juntar os dois pontos, eu acho que foi muito natural, sabe, Pedro? Foi realmente no sentido de, tipo assim, pra mim sempre criar conteúdo na internet foi sobre eu fazer e falar sobre o que eu gostava. Porque se você trabalha com internet, você sabe que tem alguns desafios que são meio sapos que você tem que engolir. Principalmente gente que vai ver certas coisas, julgar certas coisas e tudo mais. E se você não estiver fazendo algo que você faz porque você quer genuinamente, mesmo que seja um bagulho tipo super específico, sei lá, pô, tem gente que trabalha na internet hoje em dia falando sobre motor de carro, tá ligado? Só que a pessoa curte pra caramba ficar falando de motor de carro, de isso, de aquilo, de troca de óleo, de não sei o que, não sei o que lá. Não é a minha pira, mas que bom que é a pira de alguém, entendeu? E se você tem essa facilidade, esse privilégio de poder falar sobre algo que te enche o coração, isso facilita muitas coisas. Então, pra mim, foi só um processo natural, sabe? De, pô, sempre foi sobre eu falar do que eu gosto. E eu gosto muito de RPG. É simplesmente seguir o bonde, entendeu? Só deixar o coração aberto e começar a falar. E aí eu pareço uma maluca online falando, ai, que não sei o que, demônio a queda. E ninguém sabe que diabo é isso. E eu falando, gente, demônio a queda é muito bom. E é só assim, é só muito engraçado.
É, eu tenho um amigo, o André Carneiro, ele até... ele é tão amigo das antigas que a gente tem um quadro aqui chamado Baú do RPG. A gente tem falado sobre os cenários antigos do AD&D. E aí, quando eu falei pra ele que estava trabalhando mais com RPG, ele falou uma coisa que ele sempre me disse, que é, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai gostar disso de novo. Só que eu encontrei uma coisa que não é. Muita gente fala isso, porque você também tem que enfrentar uma série de dificuldades e coisas que, numa pessoa que não tem uma determinação, uma certeza que é aquilo, basta uma baixinha de bola para você já repensar, ver se vai querer ser outra coisa. E aqui não, a gente cansa, a gente se estressa, a gente tem um monte de dor de cabeça, se pergunta, quer parar? Não, eu quero fazer mais uma coisa, tem um outro projeto, tem uma outra atividade. Eu concordo com você que é uma bênção a gente ter esse privilégio de poder estar trabalhando com o que a gente gosta. Deixa eu entender um pouco mais sobre a sua linha RPGística. Você sempre jogou o Mundo das Trevas, você chegou a ter algumas experiências com outros jogos, ou a sua paixão é... Você já jogou de bom?
Cara, nesse meio tempo
bem,
aí...
Assim, lá atrás tinha D&D.
É. Aí, tipo assim, nesse depois desse D&D aí 3.5, não mente sobre isso, gente. Sumiu da minha vida. Aí voltou com o Mundo das Trevas. E aí depois que eu abri essa porta maldita, né? O bagulho foi, tipo assim, foi vindo cada vez mais. Então aí... Cara, nesse meio tempo testei Ordem Paranormal, testei D&D de novo, joguei outros sistemas menores, mais indizinhos, assim, coisinha de panfleto. Fui testando, joguei Cult, Pathfinder, um pouquinho de tudo, assim, mas eu não minto, o que brilha meus olhos é o Mundo das Trevas, eu sou corrompida pela Wyrm, entendeu? O bagulho tá intrincado no meu cérebro. Né? Eu acho que todos os sistemas aí têm pontos positivos e negativos. E eu acho que é normal a gente gostar mais de uma coisa do que de outra, sabe? Acho que a gente pode explorar o quanto a gente quiser, mas eu sinto que, pelo menos pra mim, assim, sempre vai ter uma coisa que é meio casa, sabe?
É. Não, e pode haver flutuações ao longo do tempo. Pode ser. Então, depois você vai gostar mais de uma outra coisa. Tudo bem que o Mundo das Trevas sempre fica ali no coraçãozinho. Uhum. Eu vou te falar, eu joguei muito de 96 aos anos 2000, era a minha vida, organizava live, participava. Tive a honra, olha como é que São Paulo é um lugar fantástico e inclusivo. Tive a honra de ser o príncipe de São Paulo, único jogador carioca no live inteiro, entendeu?
Meu!
Uma coisa que carioca nenhum ia deixar nessa vida, jamais, entendeu?
Meu Deus, parece a política do mundo real, socorro!
e no final das contas eu acabei, assim, era muito engraçado, porque você tinha toda uma promessa do Mundo das Trevas nos anos 90, que é, na virada do milênio vai acabar. E aí o tempo passou e chegou a virada do milênio, eles chegaram a fazer umas sagas legais, meio que pra fazer o grande fechamento, né, antes do Requiem. E o mercado, de maneira geral, mudou muito. Todo mundo, o mundo já não acabou, então vamos jogar alguma outra coisa. Tava lá a terceira edição do Jogo do Dragão bombando pra caramba. No final, quando fica muito, 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 muito tempo jogando RPG, você acaba bem. Pode ser que não, né? Mas no meu caso, passei por vários tipos de trabalhos, de jogos, de meios diferentes. Hoje o meu trabalho é muito também estudar sobre outros jogos. Por isso que eu sempre tenho, poxa, um convidado, alguém pra trazer alguma coisa legal. Mas... mesmo não tendo jogado Mundo das Trevas há certamente mais de 20 anos, ele ainda tem um lugar guardado no meu coração porque ele mudou a forma de se jogar o RPG. Quando você tem a inclusão de conceitos, né, de cena, de crônica, a próprio desenvolvimento do tempo. E o que eu acho mais fantástico é porque mais o Mundo das Trevas do que qualquer outro RPG, o jeito que você joga localmente, ele é muito diferente. acho que a forma como as pessoas jogam lá fora, eu tenho essa impressão, tá? Pela experiência que eu tive, é um jeito bem diferente do que a gente joga aqui. Aqui a gente dá atenção para outras coisas. Por muitas das vezes, muitas aventuras de Mundo das Trevas quase não tinham combate, né? Apesar de lá no começo o D&D ser sobre katanas e capotes, um X-Men meio doido. Na época era o jeito que era vendido para os outros, para o pessoal que jogava os outros jogos. Mas ele levou um conceito do RPG para um outro lado. Não é um grupo de aventureiros que estão querendo arrancar riqueza e glória. É um horror pessoal. É uma coisa de se olhar para dentro. O fato de você ser um monstro, de você ser uma coisa maior, é todo um charme. Mas na parte de interpretação, tanto faz, porque você também tem lobisomem, você tem mago, tem fadas. E esse multiverso criado originalmente pelo Rei Hag, hoje em dia tocado por outras pessoas, ele deixou uma marca muito definitiva, assim. Tem muito de Mundo das Trevas em todos os meus trabalhos.
Com certeza. Sabe? Eu acho que é um universo que marca a gente.
É. Pra você ter ideia, o cordel do Reino do Sol Encantado, ele tem bolinhas pra você pintar o seu
atributo
de personagem, entendeu? Tem coisas que você não consegue largar. E são geniais como game design, por quê? Vou dar um exemplo. Digamos que você tem um atributo que é um valor X. E aí esse valor mudou. Você às vezes tem que ter uma borracha pra poder apagar ali e colocar. E aí com o tempo a ficha fica uma coisa toda destronchada por causa da borracha. A bolinha é muito mais elegante, cara. Subiu, pintou mais uma bolinha ali, acabou, não precisa alterar nada. Às vezes o jogador tem uma letra horrorosa, ele tem lá 4 no atributo, mas em vez de pintar as bolinhas, ele escreveu do jeito dele, o 4 do cara parecia um 5. Então, existem uma série de nuances dentro do game design e da identidade visual, muito mais do vampiro, porque o resto virou desdobramento, que é muito marcante. Hoje em dia eu vejo muito mais pessoas que são, vamos brincar aqui, multiclasse. Jogam no Mundo das Trevas, mas também jogam outros jogos. Então, essa distinção entre o perfil dos jogadores, eu acho que ela está se diluindo muito em função do que... Porque o jogo online, que você está ali dando a cara para se apresentar, ele é um pouco diferente do que é a mesa real, né?
Com certeza.
Quais são as diferenças que você percebe do, vamos chamar assim, de RPG show para RPG raiz?
Cara, eu vou te falar, inclusive, esse é um tópico que eu gosto bastante, porque eu sinto, né, essa diferença gritante, assim, e eu acho que eu sou um ponto fora da curva. É algo que eu falo que geralmente a galera fica surpresa. Eu prefiro jogar online, né? Eu tenho essa preferência pessoal pelo online. Eu acho que alguns pontos que a gente consegue enxergar dessas diferenças são assim. Primeiro, o presencial, ele tem, né, toda uma roupagem ali bem teatral, bem conhecida já, acho que por todo mundo, né? Acho que mesmo que hoje em dia eu perceba, né, que a gente tem mais mesas online do que mesas presenciais, até por uma questão de facilidade do jogador como um todo, né? Eu acho que a maioria dos jogadores de RPG já teve pelo menos uma experiência de uma mesa presencial. Então a gente não precisa ficar aqui descrevendo necessariamente como que isso funciona. Mas eu acho que a mesa presencial, ela faz com que a gente utilize, né, ferramentas ali do nosso corpo para fazer a interpretação de forma muito, muito clara. Então, por exemplo, se você vai narrar que você tá pegando um copo, né, ou estendendo a mão para alguém, muitas vezes você não precisa falar isso. Você estende a mão pro jogador ali do outro lado da mesa e considera-se isso como parte da interpretação do online, da mesa ali do que tá acontecendo. Enquanto no online, a gente não tem essa parte, né, da situação. Eu, inclusive, sou radical. O meu jeito favorito de jogar é online sem câmera. Dane-se a câmera, eu não quero ver as pessoas. Sabe por quê? Porque eu acho que o online, ele obriga a gente a ter uma linguagem um pouco mais literária, um pouco mais explicativa, narrativa, quando a gente vai jogar. O que eu tô querendo dizer? Quando você vai jogar online e você não tem nenhum estímulo ali da pessoa na sua frente, se você vai olhar para a pessoa de uma certa forma, se você vai fazer um movimento, se você vai olhar alguma coisa, você precisa narrar isso em palavras, quase como se você estivesse realmente descrevendo uma cena de livro para alguém. Então você tem que falar, eu olho para você apertando os olhos de leve, assim, tentando soar como uma pessoa, tipo, cara, você não tá fazendo isso. E eu apenas levanto a mão do meu lado, falando, tipo, como se dissesse pare. Que é bem diferente de a pessoa só fazer isso na sua frente, na mesa. Acho que tem um tom ali diferente de uma coisa da outra. Eu tendo a gostar muito dessa parte do online, né? Então eu sinto que essa é uma das principais diferenças. Agora, quando a gente tá falando não só do online, mas quando a gente tá falando do RPG Show, né? Quando a gente tá falando de live stream, quando a gente tá falando de mesa gravada pro YouTube, enfim, aquela coisa toda, eu acho que tem uma camada ainda a mais, que é muito importante, não digo isso reclamando disso, apenas fazendo uma constatação, que é a gente precisa ter uma noção de que a gente tá fazendo aquilo como uma coisa pública, uma coisa para um espectador, e que, portanto, precisa ser tomado um cuidado específico com alguns temas, com algumas questões, com algumas abordagens, né? Sei lá, se você vai jogar uma mesa aí na tua casa de sei lá o quê, e é todo mundo maluco jogando de Baale, pô, vai fundo, sei lá, o que, que vocês vão fazer nessa mesa aqui, que inferno que vai ser que vai acontecer nessa história. Agora, você precisa tomar cuidado, né, com as apresentações e situações quando você tá fazendo isso numa mesa online. Você precisa prestar atenção se isso cabe, inclusive, dentro de algumas plataformas, que acho que nem pode. E aí entram outros pontos também, né, que são importantes a gente prestar atenção quando a gente tá contando uma história de maneira para o público, não só para a mesa, né? Então acho que são as principais diferenças aí que a gente chega. E eu sou muito fã do online. Muito fã.
São dois esportes diferentes. Você não é obrigado a gostar mais de um ou de outro. Cada um tem as vantagens e desvantagens. Mas quando você comenta de não aparecer a tela, a imagem, quando o jogo começa a ficar muito visual, o teatro da mente fica um pouco comprometido, né?
Exato. Exatamente.
Né? Eu gosto muito. Eu não gostava. Eu fui obrigado a entrar no mundo online por causa da pandemia.
Ah, todos foram, né? Vamos combinar que acho que ali na pandemia foi realmente o que deslanchou até parte dessa comunidade nova que eu vejo, assim, né? Eu acho que veio muito por conta disso. Muito, muito velho do RPG teve que aprender a usar o online pra poder jogar, e os novos do RPG, os novinhos do RPG também tiveram que falar assim, vamos chegar todo mundo junto aqui, e agora a gente vai aprender esses sistemas que a gente não sabia, que a gente só sabia a ordem paranormal, e agora a gente tá todo mundo junto. Eu acho que foi assim, isso foi sensacional. A pandemia foi horrível, mas nesse ponto, pelo menos, foi alguma coisa que aconteceu aí que trouxe, acho que hoje em dia, frutos, né?
Eu que não aceitava o jogo online, com a pandemia, achei que o jogo tinha morrido, acabou, não vai ter mais nada. Putz, vou ter que jogar agora online. Tudo bem. Aí, por acaso, eu tinha uns amigos que cada um já estava morando, um em São Paulo, outro em Brasília, que eu já não via há muito tempo. E, pô, foi ótimo reencontrar com as pessoas. Rapidinho foi dando para entender que o jogo online, ele veio diretamente do jogo de mesa. E vê se você concorda comigo. Ele ainda está se amadurecendo como estilo de narrativa. Antigamente, muitos jogos eram vídeos de 6 horas, 8 horas, porque as pessoas estavam meio que ainda tentando transplantar aquela experiência da mesa pro online. Mas às vezes você ficar 6 horas esse tempo todo começa a ser cansativo, nem todo mundo tá dando atenção. E, acima de tudo, a gente começou a entender mais o lugar da barriga narrativa. Pensa que você é um nadador profissional. Tá, você nada, você faz um monte de atividade, mas chega uma hora e fala, olha, para, vê o vídeo de você aqui nadando. Percebe que quando você nada, você tem essas e essas características? No RPG, foi a mesma coisa. O combate sempre puxou para ser uma barriga narrativa, especialmente em outros jogos. Werewolf, em particular, se a gente ficar no mundo das trevas. E vendo esses jogos online, a gente foi entendendo cada vez mais que não, dá para ser menos. Dá para você fazer uma puta história em 2 horas. Até então, antes, era inimaginável. Você acredita que houve essa distinção, ou para você sempre foi assim? Como é que funcionavam os seus tempos de jogo desde que você começou a jogar online?
Cara, olha só, eu acho que a gente precisa fazer uma diferenciaçãozinha entre, tipo assim, o jogo online por só jogo online, ele é uma galera, eu e uns amigos jogando online, e a mesa gravada justamente pensada para ir ao ar, né, de maneira pública, assim. Meu, eu com amigos meus, pô, segunda-feira eu narrei uma sessão de 7 horas pros meus jogadores no Discord, sabe? A gente ficou 7 horas ali e depois a gente foi fazer um resumo e, tipo assim, foram 7 horas no mesmo prédio, tá ligado? As pessoas não saíram, assim, não aconteceram grandes coisas. Foram 7 horas no mesmo prédio e ainda os jogadores queriam jogar mais, só que eu no outro dia tinha acordado às 8 horas da manhã, eu falei, gente, são 3 horas da manhã, eu não vou narrar mais não, que eu tô narrando faz 7 horas já. Um beijo, obrigado. Então, eu acho que, nesse sentido, assim, eu acho que vai muito de formato, de mesa pra mesa, de, enfim, o que, que a galera gosta, né, de jogar mesmo. Acho que o online não necessariamente ele traz uma reflexão sobre tempo narrativo. Agora, se a gente tá falando talvez de mesas, né, pra YouTube ou live streams, aí eu acho que talvez isso que você tá falando faça um pouco mais de sentido, no, justamente no quesito de que a gente começa a ser mais espectador do RPG. Porque antes a gente não tinha tanto espectador no RPG. Pensa, nos anos 90. Se você jogava na casa dos seus amigos, quem é que estava assistindo aquilo? Ninguém. Você não tem um espectador externo para parar e prestar atenção na narrativa de forma externa, né? E isso se perpetuou e se seguiu até justamente a gente ter esses materiais de forma gravada. Então agora a gente pensa um outro olhar. A gente tem o olhar do jogador, a gente tem o olhar do mestre, a gente tem o olhar do espectador. E para o espectador que só está somente expectando, talvez tenha um espaço na cabeça dele muito vazio ali, enquanto a gente está justamente no meio de um combate, onde a gente está parando para falar assim, não, mas peraí, a regra que volta, que tira vantagem, a dificuldade é 8, soma um dado, mas eu tenho a vantagem de não sei o quê, e aí a resposta dele, mas ele tem isso, mas aí peraí, se ele tem isso, eu tenho aquilo, como é que faz o crossover aqui? E, enfim, às vezes realmente não é tão interessante. Então acho que começou-se a tomar um cuidado de pensar esse olhar, né, além dessas duas pessoas que já eram clássicas dentro do RPG de mesa. A gente adicionou aí o espectador na hora da gente definir e contar essas narrativas. Mas eu acho que no final, Pedro, é uma coisa mais tipo assim, do que a gente tem a vibe, sabe? Eu gosto muito de dizer a frase que não tem como jogar RPG errado. E logicamente que eu falo isso, a gente colocando um ponto do bom senso, né? Porque eu já vi gente pegar essa frase e me falar assim, claro que tem como jogar RPG errado, se você chegar numa mesa e você for assediando as pessoas. Gente, sim, eu sei, eu não estou falando disso. Estou falando justamente do ponto de que a gente não precisa, se tá todo mundo se divertindo, colocar um ponto ali de errado ou certo dentro de uma mesa. Você tá todo mundo se divertindo, você tá todo mundo achando show, pode ser que esteja todo mundo jogando RPG no topo de uma torre, pelados, usando chapéus de banana na cabeça, com o sistema do GURPS, sem dado nenhum, com miniaturas que na verdade são maiores do que as próprias pessoas, então na verdade nem miniaturas são grandes estátuas, e tá todo mundo achando ótimo, entendeu? Durante 12 horas seguidas. Eu acho que nesse ponto, assim, é isso. Mas eu concordo com você de que a gente começou a analisar melhor o escopo da narrativa a partir do passo de que a gente tem um novo elemento, que é o espectador.
E como é que são os envolvimentos dos espectadores? Porque eu tenho pouca experiência nesse sentido, assim. Eu tenho alguns jogos que estão no YouTube, mas geralmente eles foram gravados e depois a gente joga pra internet. E hoje em dia eu tenho visto muita gente que também arruma formas de trazer o espectador para poder participar um pouco da mesa. Do tipo, ei, pessoal que está assistindo, vocês acham que deveria ser assim, assim, assado? Eu dei ideia de alguma coisa? Você chegou a ter algumas experiências assim?
Com certeza. Eu acho que tive, assim, muitas coisas diferentes nesse sentido, porque eu tive muitas experiências diferentes nesse quesito de mesa gravada, né? Por exemplo, teve uma mesa que a gente fez, que foi pro Cursed Knights, que foi super interessante, porque a gente teve ali uma conexão do espectador total, né? Eu acho que, pô, foi uma das coisas mais imersivas nesse sentido de trazer o espectador pra perto que a gente já fez em algum projeto de RPG que eu participei, que foi o seguinte. A gente fez um LARP, né? A gente justamente programou um LARP pra acontecer. E esse LARP, ele justamente teria os personagens que a gente jogou na mesa gravada lá para as pessoas se envolverem. E as pessoas, elas iriam assistir essa mesa, entender a história do que estava acontecendo no off, e no on eles poderiam pegar todo e qualquer gancho narrativo deixado ali na mesa para criar conexões com aqueles personagens da mesa gravada para jogar no LARP. Então eu joguei de Senescal, da Espanha, eu estava com uma personagem minha chamada Sofia, que é uma salubre, e a gente gravou assim, presencialmente, com câmeras, com microfones, todo mundo vestido com as roupas ali, né, dos personagens em si, que depois a gente pegou e usou esses looks no LARP também. E aí a galera assistiu os episódios e foi mandando para participar do LARP, né, os backgrounds. E aí enviavam assim, pô, eu quero ser a pessoa que, ah, a Sofia fala numa cena que ela dá aula numa igreja. Eu quero ser um dos assistentes dela. Beleza, pumba, conectamos. tá feito. Chegou lá no LARP, a pessoa vinha falar comigo, né, em personagem, e a gente seguia essa linha. E aí a gente teve que ler o background de todo mundo, um LARP de quase 100 pessoas. A gente tinha que ter na cabeça quem é quem, o que que tá acontecendo, né? Então, foi esse envolvimento ali muito grande do público, né? Que transcendeu até depois para justamente o público estar no ON, passando de espectador para o jogador. Teve também experiências onde, por exemplo, a gente tinha justamente essa coisa bem interativa de assim, pô, você faz um donate, né, para a mesa, pro streamer que está hosteando ali aquele show, aquela mesa de RPG, e dependendo do donate, você pode dar um sucesso crítico, você pode dar uma falha crítica, né, você pode mexer literalmente na história. Cara, a gente já teve situações assim que eu falei, gente, não acredito que agora um desgraçado me deu uma falha crítica bem agora. E eu ficar tipo, é isso, por que que eu me sujeito a esse tipo de coisa? O que que eu vou fazer? Nada, né? Acontece. E aí no meio da mesa, pumba, chegar e tipo assim, não importa se eu rolei ali 14 sucessos. O espectador invalidou a minha rolagem e isso está dentro do acordo social que a gente está fazendo para essa mesa de RPG e está tudo certo. Então foi muito legal. Mas eu acho que o meu ponto favorito desse tipo de coisa é principalmente para a minha mesa de Demônia Queda que está no YouTube, que também é a mesa minha que está virando livro, né? Que é o seguinte, eu comecei a ter pessoas que são fãs da minha personagem. E aí as pessoas virem comentar comigo sobre isso, perguntarem coisas, quererem saber mais do background, fazerem edit, fazerem fanart, me mandarem coisas assim, eu falo, gente, isso aqui é um outro nível da gente estar contando uma história junto. Porque um RPG de mesa, eu acho que ele é principalmente sobre a gente fazer um exercício de empatia, né, como eu falei lá no começo, e a gente construir de maneira conjunta uma história para criar comunidade. Eu tenho uma professora que a gente já conversou bastante sobre isso. Eu gosto de pensar que, da mesma forma que lá atrás o ser humano ele se reunia em volta das fogueiras para contar histórias, né? E a gente estava ali todo mundo junto. E a oralidade permitia que talvez alguém parasse o contador de histórias no meio e falasse assim, mas e tal coisa? E o contador de histórias tinha que resolver se ele ia responder essa pessoa, se ele ia simplesmente seguir o que ele estava falando, se ele ia ir para um outro lado, o que, que ele ia fazer? Eu acho que o RPG tem muito disso também. Tem a gente sentando de novo em volta de uma fogueira imaginária, imagética, que é as nossas próprias cabeças, e contando em coletivo uma história que é sobre a gente, né? E essa criação de comunidade, e todo mundo pegar e falar, tipo, caraca, sou personagem, eu quero saber disso, eu quero saber daquilo. Eu falo, gente, a gente tá todo mundo junto aqui, numa grande família, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E aquece muito meu coração, sabe, nesse sentido, da gente encontrar pontos onde a gente fala, tipo, pô, eu assisti essa cena do seu RPG e eu chorei. Tava eu e o meu namorado comendo pipoca na sala, assistindo a sua mesa, e eu chorei na cena tal, tal, tal. E eu falo, cara, então a gente teve uma conexão empática ali que transcendeu tudo. Transcendeu a distância, transcendeu a narrativa, transcendeu a tela, transcendeu isso, transcendeu aquilo, porque eu também tava chorando na cena. E eu acho que isso é a coisa mais linda do mundo pra gente pensar entre seres humanos, sabe?
Essa comunhão é maravilhosa. O Mundo das Trevas ele tem um belo diferencial em relação a muitos outros jogos, porque ele é, acima de tudo, um jogo de contar histórias. Existem outros jogos em que dá uma atenção que o contar a história já não é mais tão importante assim. Muitos, especialmente na linha do OSR, ele é sobre enfrentamento de desafios. Né? Todo mundo está entendendo dentro do contrato social em que os personagens estão ali para enfrentar e superar esses desafios. Então isso acaba tornando o jogo uma coisa onde existe uma troca mais constante entre o narrador e os jogadores. No Mundo das Trevas, por ter essa coisa em prol da história, é muito comum quando você acerta, e a propósito que você estava falando sobre o jogar RPG errado, eu acho que tem jeito de jogar RPG errado. Agora, existem muitos tipos de jogar RPG certo. E aí eu acho que a quantidade é enorme e você não tem que ficar usando isso como argumento para poder criar qualquer tipo de imitação. Mas voltando pro jogo do movido pela história, quando você faz certo, o narrador às vezes larga a história de lado, porque os jogadores ficam lá conversando, a história vai andando e você às vezes fica só assistindo toda uma coisa ali se desenrolando. Como é que você lida com isso às vezes para puxar um pouco mais a atenção para a história, ou você deixa sempre 100% livre? Essa parte da narrativa ela tem um desafio interessante, porque existem dois tipos de mestre, né? Você tem o mestre jardineiro e o mestre arquiteto. O jardineiro é aquele que planta,
que deixa aí. Nem escritor, né? Que nem escritor.
É, exato. E no final das contas ele é ótimo porque as pessoas têm mais liberdade, coisas mais imprevisíveis acontecem, mas às vezes você não tem uma organização sincera que faz com que a história consiga fechar, porque ele às vezes não tem um controle de abrir e fechar laço, né? Em oposição ao arquiteto, que é o cara que ele é mais metódico, ele vai ter um jogo que você geralmente vai entender mais, que vai ter início, meio e fim, mas ele vai ficar tentando te podar um pouco mais. Eu acho que o grande ideal é você tentar ser o melhor dos dois, porque também dá para ser o pior dos dois. É, como é que você lida em relação a isso? Você se acha mais jardineira, mais arquiteta? E como é que você faz para tentar puxar um pouco o jogo de volta porque você quer, porque às vezes você teme que pode estar se perdendo?
Cara, eu acho que enquanto mestre, assim, não sei se eu... Não, acho que eu não vou saber dizer se eu me enquadro mais num caminho ou no outro. Mas eu tento pensar que, assim, a história, né, o RPG, a história ela é um conjunto. Eu não mando na história. Então, se o jogador ele tá ali fazendo uma coisa que, por algum motivo, pra mim, ela tá indo fora da história, eu tento pensar que, na verdade, talvez quem esteja errada sou eu. De pensar que aquilo ali não é história, né? Quem disse que se os jogadores ficarem 4 horas conversando e tá todo mundo se divertindo, que tá errado? Eu já joguei muita sessão que a gente ficou justamente 4 horas conversando. Eu acho ótimo, assim, porque às vezes saem umas ideias justamente dessas 4 horas de conversas entre os personagens que depois desencadeiam justamente em situações muito escalafopéticas, que aí sim a gente fala, não, peraí que isso aqui tá absoluto cinema agora, né? Briga, combate, loucura, aventura e tudo mais. Então eu, Letícia, tento não puxar, né? Mas eu acho que isso se vai de uma coisa muito clara entre mestre e jogadores, de pensar que assim, a gente tem que fazer exatamente o que a gente quer fazer para se divertir. Não adianta a pessoa ela ficar esperando que eu vá puxar ela para diversão. Ela precisa ir atrás. Então, se o seu personagem ele, né, é um cara assim, assim, assado, e você se diverte fazendo o assim, assim, assado, faça isso. Vá atrás, né? Eu adoro fazer personagem que é do it for the plot, assim, que é maluca. Ai, nossa, e se eu levantar agora aqui e eu for invadir a Capela Tremere? Por quê? Porque eu me divirto fazendo merda desse tipo. Quando tudo dá errado, eu falo, gente, me ferrei, hahaha, quem diria, né? E eu acho que eu tento conversar muito com os meus jogadores pra gente ir por esse caminho também. Agora, quando eu quero puxar uma coisa, porque também é da minha diversão, eu acho que a gente tem que usar, né, justamente a grande vantagem do mestre, que é... Você pode fazer qualquer coisa. Ah, vocês estão conversando aí faz horas. Gente, de repente chega o primogênito, não sei quem, o dragão, o diabo, o inferno, toca as sirenes do apocalipse e vocês têm que parar essa conversa aí imediatamente, porque senão vai todo mundo pronto. Você encaminha a história, né? Eu sou uma pessoa que eu me organizo bastante em relação assim, às narrativas. Gente, chega a ser maluquice, eu acho. Eu tenho um Notion, que eu tenho um caderno dentro só pra esse meu universo que eu narro, que é o universo de Mundo das Trevas, que se passa principalmente ali na Inglaterra. Lá, eu acho que chega a ter quase, tipo assim, uns 300 e poucos NPCs cadastrados, que eu cadastrei, eu fiz ficha, escrevi background, coloquei etiquetinha, um monte de coisa. Mas eu não penso a parte do plot de pensar assim, ah, cena 1, tal coisa, cena 2, tal coisa, cena 3, tal coisa. É quase realmente uma maluquice meio assim, fora da casinha, de tipo, eu não sei o que os meus jogadores vão fazer, eu só sei onde as pessoas estão, eu só sei que lugares que existem e o que acontece, talvez, se as pessoas forem lá. E as coisas acontecem, assim, e é o meu jeito mais favorito, assim, de jogar, é com essa liberdade, assim, de fazer as coisas. Porque eu acho interessante a gente contar histórias bastante épicas e tudo mais, mas eu acho que principalmente a gente pode, né, contar histórias muito íntimas, assim. De novo, o RPG pode ser um grande exercício de empatia. E se você conta muitas histórias sobre, talvez, pô, sei lá, salvar o mundo a cada final de semana, mas você não tem ali um desenvolvimento de por que que o seu personagem quer salvar o mundo a cada semana, eu acho que perde-se um pouco ali de um potencial que, pra mim, pelo menos, né, é muito importante. Agora, cada um com o seu jeito de jogo, de novo, né? Eu fiquei até curiosa pra entender aí o seu posicionamento, Pedro, de falar que, tipo, não, eu acho que dá pra jogar RPG errado sim. O que que seria? Agora eu que vou perguntar. Eu virei entrevistadora. Como que funciona isso? O que que seria pra você, por exemplo, jogar RPG errado? Vamos ver isso aí.
Vamos lá. Primeiro, não estabelecer um contrato social bem claro sobre o que o jogo se trata. Você tem jogos em que existe um protagonismo por parte dos personagens dos jogadores. Mas também existem jogos em que você é só um aventureiro e o mestre está ali e às vezes ele não vai te dar mole. E aí, por causa de duas ou três escolhas erradas, você perdeu o seu personagem. Se não tiver muito claro qual é o estilo de jogo para os jogadores, você pode ter um problema. Você tem, por exemplo, na OSR, um elemento muito comum que é chamado TPK, Total Player Kill. Todo mundo morreu. E que, para mim, é o meu sentimento. Eu não sei se é o certo ou o errado. Mas eu acho que em toda aventura que todos os personagens morrem, o mestre falhou de alguma maneira, de algum jeito.
Porque simplesmente...
Mas existem jogos que é sobre isso. Que é pra você fazer o personagem rápido, porque de repente esse aqui vai morrer e depois você vai fazer outro. Ele é ótimo pra jogos curtos, pra one shot, pra duas, três sessões. Mas se você quer fazer uma campanha que leve um longo tempo, esse excesso vai fazer com que os jogadores às vezes fiquem lamentando. Pô, esse meu personagem é legal, mas eu gostava daquele outro lá que morreu dentro da catacumba. Então, precisa ser muito claro sobre o que as pessoas esperam no jogo. Eu já vi muitas mesas de jogo de pessoal da OSR em que o mestre tira a foto dos jogadores e fala, teve TPK, todo mundo morreu. Aí tira a foto dos jogadores e aí você vê os jogadores com as caras de arrasado. Ou então rindo assim com a cara meio... Sabe? Por quê? Porque não era aquele tipo de experiência que ele estava... que ele estava pedindo. Então, existem diferentes formas de comunicação em que você pode, às vezes, não entender sobre qual é o estilo de jogo que está sendo estabelecido ali. E aí é muito legal porque só de uns 10 anos para cá que a gente tem começado a conversar sobre alguns elementos do RPG que o livro nunca falou. Eu vou dar um exemplo. Existe um elemento muito forte dentro da OSR que se chama agência do jogador. O que isso quer dizer? Que o jogador ele tem que ter liberdade para tomar as suas escolhas. E as suas escolhas têm que ter impacto dentro da narrativa. Qualquer RPG, eu acho que com pouquíssimas exceções, quando você sai disso, você já está meio que pisando em ovos e está podendo, de repente, não fazer isso claro. Então, existem várias maneiras, interpretações e leituras diferentes do RPG. Se todo mundo não estiver na mesma página, você pode estar, às vezes, pegando um cara que está jogando pela primeira vez e ele sai dali e fala, nunca mais quero jogar esse troço.
Claro.
Eu adorei o meu elfo, ele era lindo, maravilhoso, e ele morreu com dois tacapes de troll na cabeça e a história parou. Então, tem algum jeito de jogar errado, mas o fato de você achar que existe um jeito certo e o jeito é o seu, eu acho que é o ponto que a gente entra nessa interseção aqui.
Quando eu digo isso, né, de não acho que existe jeito de jogar RPG errado, é já a gente passando a linha de que a gente tá numa mesa em que tá todo mundo no mesmo patamar, sabe? Eu acho que é uma frase que eu gosto de dizer nesse sentido realmente de gosto, não necessariamente de pacto, né? Acho que o pacto realmente é muito importante. Tem como você errar muito nessa parte, sim. Tem como você não fazer uma boa sessão zero. Tem como você narrar coisas que são gatilhos para as pessoas, que as pessoas te pediram para você não narrar. Tem como você ser uma pessoa muito chata na mesa e deslocar ali o jogo inteiro para o grupo todo, né? Agora, eu acho que, assim, pensando que nós temos um grupo funcional, querido, amigo, elegante, né? Todo mundo junto na mesma página. Acho que não tem como ninguém olhar aquilo e, independente do jeito que as pessoas estão jogando, no sentido de assim, a gente quer, todo mundo aqui concordou que a gente quer ignorar metade das regras do livro. Tá bom, sejam felizes, sabe? Todo mundo aqui concordou que a gente não vai fazer morte, ninguém vai morrer, não tem morte, não acontece morte no RPG. Tá bom, todo mundo concordou que a gente só vai jogar falando a língua do P. Tá bom, o que a gente vai fazer? Sabe, é mais ou menos essa ideia, assim, pelo menos pra mim. Mas eu concordo com você nesse ponto que você trouxe, aí eu concordo mesmo.
A busca do jeito certo de se jogar também é uma das grandes diversões. Porque você fala de gosto, mas eu não sei, eu já joguei alguns jogos da qual eu não era tão fã assim, mas o meu gosto não estava muito bem inclinado, mas eu sabia que o pacto social era esse, que o jeito era jogar esse, e o jogo funcionou, o jogo andou bem. Então, a gente chega aqui nesse consenso. Então, que a compreensão de que está todo mundo na mesma página, ela é essencial. E, a partir daí, não tem RPG errado.
Exatamente.
Vamos falar um pouquinho da sua parte como escritora. Como é que tem sido para você essa experiência de produzir o primeiro livro, já pensando numa trilogia? Você começa com a base de que você pegou a experiência da sua campanha. Então eu imagino que você já tenha meio que separado umas escaletas, umas linhas de evento, já para ter uma ideia do que vai acontecer nos três livros ou só em um. Como é que é o seu caminho criativo?
Então, nossa, isso aí tá sendo uma loucura, Pedro. Nossa, de verdade, tá sendo uma experiência, uma loucura. Bom, na verdade, assim, eu já tenho um livro escrito, né, que eu retirei ele da publicação porque eu gostei dele, ele tava circulando, beleza, etc e tal. Foi pro meu TCC, super pouco, mas enfim, e eu quis mexer nele de novo, então ele tá guardado na minha gaveta. Esse foi o primeiro que eu escrevi pro TCC da faculdade. E aí, né, publicando algumas coisas online, Wattpad, aquela coisa toda, porque eu sempre gostei muito de escrever, eu recebi um convite da editora Maquinaria para publicar, né, um livro com eles. A gente fez várias conversas, a gente teve vários ajustes, várias reuniões, e chegou-se então aí a ideia de publicar uma trilogia, que é o que eu queria escrever, porque eu já estava escrevendo, né, entre os meus milhões de rascunhos, você deve saber como é que funciona, eu já estava escrevendo justamente uma adaptação dessa mesa de RPG que eu joguei para um livro, para uma trilogia. Essa mesa, a gente jogou 3 temporadas dela, né? A primeira temporada, que a gente começou lá em 2022. Segunda temporada em 2023. E a quarta, e a terceira temporada em 2024. Então, com isso, eu realmente tenho, assim, né? E a gente gravou, a gente salvou, tem um monte de anotação. Tenho ali, cara, uma doideira muito específica que aconteceu, que foi realmente a melhor experiência de RPG que eu já tive na minha vida. E aí, assim, aí eu comecei a escrever, tô escrevendo. A previsão de lançamento é ainda nesse ano de 2025, né? Estou correndo, trabalhando para isso. E é realmente esse papel de adaptar a narrativa do RPG para uma narrativa de romance literário mesmo, né? Bem conhecido, bem padrão de fantasia urbana e tudo mais. E tá sendo uma loucura. Eu tô num momento agora, inclusive, em que estamos gravando, né? Na semana que estamos gravando esse podcast, eu tô que assim, eu acordo, eu escrevo, aí eu durmo. Aí eu acordo, eu escrevo, eu durmo. Aí eu acordo, escrevo, eu durmo. Mas tá sendo, assim, sensacional, acho que de novo, né? Um privilégio, mais uma vez, tá sendo aí reconhecida por uma editora como Editora Maquinaria, de ter gostado da minha escrita, ter gostado da ideia do projeto, querer, né, lançar essa trilogia. E aí a previsão é que daqui a um ano a gente lance mais um e no ano seguinte, a final aí, pra finalizar a história, que vai ser realmente, assim, um desafio, uma loucura. Mas pra além disso, tem justamente o meu editor, que chama Pedro também, e a Renata, também minha editora, que vão passar ali por isso, vai ter depois um revisor ortográfico, um revisor narrativo. É um processo que ele não perpassa só o escritor. Quem vê livro na prateleira, assim, em editora tradicional, talvez não entenda tanto isso, mas existe um trabalho ali junto comigo. Não é só obra minha, não é só esforço meu. Tem toda uma galera em conjunto, sabe, para desenhar esse escopo.
Trabalhar em equipe é uma coisa que eu tô começando a trabalhar agora. Eu também sempre fui muito de escrever e fazer as coisas na raça. Então, no final, como eu também tinha uma certa egoísmo narrativo de ter o controle sobre a minha obra, eu sempre trabalhei assim, ó, eu tenho esse livro, ele tá pronto, ele é desse jeito, tá afim. E aí eu sempre tive uma resposta positiva. Mas como eram trabalhos meus e ainda tinha uma coisa muito idiossincrática minha de querer ser do meu jeito, uma vez que eu consegui realizar algumas vezes, eu falei, não, calma. Outras pessoas podem me ajudar, tem mais a acrescentar. Se eu trabalho em equipe, eu vou conseguir trabalhar em 7 projetos ao invés de 2. Então tem sido muito legal, assim, poder ter... E a gente aprende muito com os outros também, né? Você
com
sai
certeza.
Um pouco ali, só tá só do seu umbigo. E essa interação, para mim, tem sido maravilhosa. Leti, eu queria muito agradecer a sua presença. Mas antes de terminar, eu queria liberar o microfone para você passar o seu recado, para você fazer qualquer convite. Por favor, fica à vontade.
Bom, gente, se você está ouvindo isso, gostou desse papo, quer falar mais sobre RPG de mesa, quer compartilhar comigo aí as histórias que você vivencia, experiencia nos mundos outros através das realidades malucas do universo, né? Siga eu lá nas redes sociais, @leticinhos, Instagram, TikTok, Twitter, Threads, YouTube, MySpace, Orkut, enfim, tudo isso, tudo @leticinhos, tipo leite, só que Letícia. Muita gente elogia esse nick, eu sei, ele é maravilhoso, vocês vão gostar e vão lembrar facilmente dele. E, cara, tô lá sempre falando de RPG de mesa, gosto muito de conversar com todo mundo, sou super aberta, o que precisar pode mandar DM, pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail, sinal de fumaça, invocação rúnica, através de magia do sangue, o que precisar, estamos aí. Fico muito feliz de vocês terem ouvido esse episódio até aqui e fico muito feliz também, principalmente aí pelo convite do Pedro, maravilhoso, muito obrigada. E da New Order também aqui por ter convidado. Gente, sempre um prazer conversar com a comunidade, é demais.
E eu queria muito agradecer também você que está ouvindo a gente, é sempre legal ter essa companhia de vocês. Quando esse episódio sair, nós vamos estar na véspera do final de semana do Iniciativa RPG no Rio de Janeiro. Então, se você está na cidade, quer conhecer Leticínios, chega lá no Iniciativa, que a gente vai poder se juntar e vocês vão poder conversar com a gente. Leti, de novo, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou pedir para você dar um tchau-tchau para a galera, que eu me despeço logo na sequência.
Gente, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau-tchau.
É isso aí. Um abraço, galera. Tchau-tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.